Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. E você já sabe, eu fico com você sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa com notícia de economia. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, avançou 0,9% no terceiro trimestre do ano. As altas nos serviços e na indústria contribuíram para a taxa positiva. Ariane Póvoa tem as informações.
O PIB, Produto Interno Bruto, do país cresceu 0,9% na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre deste ano. As altas nos serviços, 0,9%, e na indústria, 0,6%, contribuíram para a taxa positiva, ainda que a agropecuária tenha recuado 0,9% no período. Em valores correntes, foram gerados 3 trilhões de reais. De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,3%, enquanto nos últimos 4 trimestres, a alta foi de 3,1%. Frente ao terceiro trimestre de 2023, o indicador cresceu 4%, sendo a 15ª alta consecutiva nesta base de comparação. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta terça-feira, dia 3, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pela ótica da demanda, o investimento, formação bruta de capital fixo, cresceu 2,1% em relação ao trimestre anterior. Na mesma comparação, a despesa de consumo das famílias aumentou 1,5% e a do governo cresceu 0,8%. No que se refere ao setor externo, houve queda de 0,6% nas exportações de bens e serviços e alta de 1% nas importações de bens e serviços. O Sistema de Contas Nacionais apresenta os valores correntes e os índices de volume trimestralmente para o Produto Interno Bruto a preços de mercado, impostos sobre produtos, valor adicionado a preços básicos, consumo pessoal, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, exportações e importações de bens e serviços. Mais informações podem ser acessadas em ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E o governo federal anunciou hoje 546 bilhões de reais em investimentos para o setor agroindustrial sustentável. Os recursos fazem parte da missão 1 da NIB, a Nova Indústria Brasil. José Carlos Andrade explica.
O governo federal anunciou nesta terça-feira, dia 3, investimentos de 546 bilhões e 600 milhões de reais para a missão 1 da NIB, Nova Indústria Brasil. Os recursos públicos e privados são destinados ao desenvolvimento das cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além de outros representantes do governo federal e empresários do setor. Do total de investimentos, cerca de 250 bilhões de reais são de recursos públicos em linhas de crédito, sendo que 198 bilhões de reais foram alocados em 2023 e 2024. E 52 bilhões de reais estão disponíveis para 2024 a 2026. Já o setor privado prevê investimentos de cerca de 296 bilhões de reais até 2029. De acordo com o governo federal, a Nova Indústria Brasil alia maior coordenação das políticas de financiamento com ações de fortalecimento da cadeia agroindustrial para agregar mais valor à produção nacional, gerar emprego e aumentar a produtividade e a sustentabilidade do campo. O evento marcou a inclusão do Banco do Brasil ao Plano Mais Produção como novo braço de financiamento da NIB. Além do BB, as linhas de crédito estão disponíveis por meio do BNDES, Caixa, FINEP, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Embrapi. Na cerimônia, o presidente Lula também assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia. A iniciativa tem como objetivo promover ações de pesquisa e inovação voltadas para a agricultura familiar, com ênfase na transição agroecológica nos territórios, na preservação dos biomas e na sustentabilidade dos agroecossistemas. Outros acordos e iniciativas também foram anunciados durante o evento. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, e sobre esse assunto, o presidente Lula postou agora à tarde que agora com o programa Nova Indústria Brasil, o Brasil está retomando os investimentos industriais, gerando empregos, renda e impulsionando o crescimento do PIB. Isso ele postou nas suas redes sociais, presidente Lula, né? E eu vou explicar aqui que o setor agroindustrial sustentável, ele representa uma abordagem inovadora na produção de alimentos e produtos agrícolas. Que é? Essa história de sustentável agroindustrial parece aquela produção gigantesca, e é de fato. Mas como é que consegue ser sustentável? Exatamente aí é que está a chave. É conciliar a produção em larga escala com a preservação do meio ambiente e o bem-estar social. Também quando se fala de ecologia, não é só meio ambiente, não é só bicho e flor e planta, não, gente. É gente também. É preciso ter essa questão do bem-estar social em vista. Em outras palavras, é um modelo de produção que visa garantir a produção de alimentos de forma eficiente e rentável, em grande escala, mas sem comprometer os recursos naturais para as futuras gerações. E aí, você já comprou passagem de avião para viajar no recesso de fim de ano ou nas férias? No último mês de outubro, o preço do bilhete aéreo teve redução em 22 estados e no Distrito Federal, segundo a ANAC. O valor médio foi de R$ 685,05. Vamos saber mais com Ariane Póvoa.
A tarifa aérea doméstica teve redução pelo terceiro mês consecutivo. Em outubro deste ano, o preço médio do bilhete foi de R$ 685,05, valor 11,8% menor que o observado no mesmo período de 2023. Nos 10 primeiros meses deste ano, o indicador acumula queda de aproximadamente 5%. Um dos principais fatores para a redução, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, é o valor do querosene de aviação, que caiu quase 25% no décimo mês do ano e 11% no acumulado de 2024, em relação aos valores praticados no ano passado. O levantamento está disponível no site da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e aponta que os preços ficaram mais baratos em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Roraima, Rondônia e Amazonas foram as localidades com maior percentual de queda. Na comparação por região, os preços praticados no Sudeste foram os mais baratos em outubro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. A oferta de assentos em voos nacionais cresceu mais de 11% em outubro. No mesmo período, a taxa de ocupação das aeronaves ficou em 84%, maior desde o início da série histórica. A quantidade de viajantes também se destacou no décimo mês deste ano, com mais de 8,2 milhões de turistas utilizando o modal aéreo como meio de transporte. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E por falar em viagem, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, recebeu investimentos de R$ 1,4 bilhão. A verba suplementar foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e deverá ser utilizada para ampliação e modernização do complexo. Filipim, volta com essas informações.
Um aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, vai garantir investimentos no valor de R$ 1,4 bilhão para o terminal pela concessionária Gru Airport, responsável pelo local. A verba suplementar foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e deverá ser utilizada para ampliação e modernização do complexo. A renegociação contratual foi realizada com o Tribunal de Contas da União, que também estendeu o prazo de concessão do aeroporto até novembro de 2033, o que vai permitir a GRU Airport operar 16 meses além do previsto inicialmente. Com a decisão, a concessionária deverá investir R$ 400 milhões na recuperação imediata dos serviços prestados pelo aeroporto e R$ 1 bilhão para garantir reforma, construção e melhorias da infraestrutura do complexo para assegurar atendimento à crescente demanda de passageiros e aeronaves, bem como aumentar o nível de segurança nas pistas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, 4h11, vou mandar aquele abraço agora para o pessoal de Combinado em Tocantins, em especial a turma lá da Rádio Comunitária Estrela FM, que está acompanhando aqui o nosso assunto federal, Rádio Comunitária Estrela FM. Olha, o Ministério da Saúde entregou 163 novas ambulâncias para 120 municípios. Com isso, cerca de 28 milhões de pessoas passam a ter acesso ao serviço de atendimento móvel de emergência, o SAMU 192. Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde continua investindo na assistência de urgência e emergência para a população brasileira. Nessa segunda-feira, dia 2, mais 163 ambulâncias foram entregues para mais de 120 municípios do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e São Paulo. Com a entrega, pelo menos 28 milhões de pessoas passam a ter acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. O novo PAC do governo federal está possibilitando a universalização de serviços essenciais da rede pública de todo o país, como é o caso do SAMU. Em 4 anos, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E nesse mês de dezembro, dia 1º, foi celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Durante todo o mês, o assunto é colocado em pauta. Aqui no Brasil, o diagnóstico de HIV foi ampliado e cumpriu mais uma meta das Nações Unidas. Em 2023, o Ministério da Saúde já havia anunciado o cumprimento da meta de pessoas com carga viral controlada, que é de 95%. Thaísa Vitória.
O Brasil alcançou mais uma meta de eliminação da AIDS como problema de saúde pública. Em 2023, o país diagnosticou 96% das pessoas estimadas de serem infectadas por HIV e não sabiam da condição sorológica. Os dados são do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e a AIDS. O percentual é calculado a partir da estimativa de pessoas vivendo com HIV. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Para acabar com a AIDS como problema de saúde pública, a Organização das Nações Unidas definiu metas globais. Ter 95% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas. Ter 95% dessas pessoas em tratamento antirretroviral. E dessas em tratamento, ter 95% em supressão viral, ou seja, com HIV intransmissível. Hoje, em números gerais, o Brasil possui, respectivamente, 96%, 82% e 95% de alcance. Em 2023, o Ministério da Saúde já havia anunciado o cumprimento da meta de pessoas com carga viral controlada, 95%. Agora, novos dados mostram que ano passado, o Brasil subiu 6 pontos percentuais na meta de diagnóstico das pessoas vivendo com HIV, passando de 90% em 2022 para 96% em 2023. Com isso, é possível afirmar que o Brasil Brasil cumpre 2 das 3 metas globais da ONU com 2 anos de antecedência. A eliminação da AIDS como problema de saúde pública até 2030 compõe uma das metas do Brasil Saudável. Programa do governo federal para eliminar ou reduzir 14 doenças e infecções que acometem de forma mais intensa as populações em situação de maior vulnerabilidade social. O Brasil foi o primeiro país do mundo a lançar uma política governamental com esse foco. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
Para vencer o vírus do preconceito e da desinformação, algumas verdades precisam ser ditas sobre o HIV.
HIV e AIDS são a mesma coisa? Não! O HIV é o vírus causador da AIDS.
A AIDS é a doença causada pelo HIV.
É possível viver bem com HIV? Claro, e muito bem. O que não é possível é viver com preconceito e a discriminação.
HIV espalha pelo ar, toque ou compartilhamento de objetos? Não! Mas pelo ar dá pra pegar gripe, hein?
O que é igual a zero? É quando o HIV fica indetectável com zero risco de transmissão, igual a mim, que há 17 anos estou indetectável.
Meus filhos vão ter HIV? Gente, os meus não têm. Com o tratamento correto e contínuo, você zera o risco de transmissão.
Ter conhecimento sobre o assunto é também uma forma de prevenção. Procure uma unidade de saúde para tirar suas dúvidas sobre a prevenção combinada do HIV. HIV é sobre viver, conviver e respeitar. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
E saiu o novo balanço do programa Voa Brasil, aquele que garante trechos de passagens aéreas por R$ 200 para aposentados. Quem conta pra gente os novos números é Stefânia Lima.
Mais de 20 mil aposentados do INSS viajaram pelo Voa Brasil nos primeiros 4 meses de funcionamento do programa. O número equivale a mais de 150 aeronaves cheias, movimentando a economia de 77 cidades brasileiras. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Brasília. Entre as regiões brasileiras com mais procura, o Sudeste liderou com 44% da demanda, seguido do Nordeste com 40%. Os bilhetes são oferecidos em trechos com alta ociosidade, ou seja, voos com muitos assentos vagos. Cada aposentado do INSS pode adquirir até 2 trechos por ano no site gov.br/voabrasil. Cada bilhete custa até R$ 200 por trecho. O Voa Brasil foi lançado no final de julho deste ano somente para aposentados. Na próxima etapa, prevista para 2025, estudantes de baixa renda também serão incluídos no programa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E uma trilha gratuita foi inaugurada hoje no Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Corcovado e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Além disso, o cartão postal conhecido no mundo todo vai receber mais investimentos do governo federal para melhorias. Tá de volta, Stefânia Lima, diz aí.
Quem passar pelo Rio de Janeiro e quiser visitar o Cristo Redentor, vai poder desfrutar da trilha inédita e gratuita Paineiras Corcovado. Inaugurado nesta terça-feira, o caminho tem 1,150 km e abriga o novo mirante cartão postal, feito de vidro e com vista panorâmica do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou um investimento de R$ 75 milhões de reais para revitalizar o Parque Nacional da Tijuca até 2027. As obras incluem outras melhorias no Corcovado e áreas do parque. Os recursos serão usados em infraestrutura, acessibilidade, estabilização de encostas e modernização de equipamentos, como elevadores e escadas rolantes. A revitalização inclui novas rampas, banheiros adaptados e vagas para pessoas com deficiência. O Parque Nacional da Tijuca, que abriga a estátua do Cristo Redentor, recebeu mais de 4 milhões e 400 mil visitantes em 2023 e está no topo dos parques mais visitados do Brasil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de dezembro.
Centro-Oeste.
Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco. os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 50 a 100%. General Carneiro, no Mato Grosso, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 100%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 22 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 50 a 95%. Lages, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 22 a 34 graus e a umidade do ar é de 40 a 90%.
Norte.
Boa Vista, em Roraima, fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 45 a 80%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima 25, máxima 33 graus. A umidade do ar é de 55 a 95%.
Sudeste.
Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia entre 24 e 36 graus. A umidade relativa do ar marca de 50 a 90%. Iguape, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 70 a 100%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 27 graus, com umidade que varia entre 30 e 90%. O município de Doutor Ulisses, no Paraná, comemora aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 80 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para General Carneiro, no Mato Grosso, Lages, no Rio Grande do Norte, Iguape, em São Paulo, e Doutor Ulisses, no Paraná, completando mais um ano hoje. Eu abro aqui o meu Comunica BR para ver como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. General Carneiro, Mato Grosso, algodão, milho, soja, o negócio lá é produção agropecuária, hein? 140 milhões de reais já foram liberados esse ano pelo governo federal para o pessoal de General Carneiro, no Mato Grosso. Lages, no Rio Grande do Norte, olha só, olha a curiosidade. Eu digo, quando eu acho uma curiosidade, eu tenho que contar para vocês, né? Lages, no Rio Grande do Norte, cidade pequenininha, foi eleita a primeira prefeita da América do Sul. Isso em 1928. Olha que história, hein? O nome dela, Alzira Soriano. Olha que legal. Há quem diga que Alzira era braba, né? Imagina, em 1928, chegar a ser prefeita, a primeira da América do Sul. Parabéns, hein? Hoje, Laje é conhecida como a terra do bode. E para o pessoal da agricultura familiar, já foram liberados esse ano 957 mil reais via Pronaf. Iguape, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Vamos ver os investimentos em saúde por lá. Tem 10 equipes do Saúde da Família, 2 equipes do Brasil Sorridente, 8 médicos do Mais Médicos e 9 UBSs, tudo costeado aí com repasses do governo federal para o pessoal de Iguape. Doutor Ulisses, no Paraná, o município possui o mais baixo índice de desenvolvimento humano de todo o estado do Paraná, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida que avalia o bem-estar de uma população considerando indicadores como renda, educação e saúde. O IDH é divulgado anualmente pelo PNUD, o Programa Nacional das Nações Unidas. Bom, esse IDH, o menor do Paraná, é o que eu consegui de informação, ele é antigo, é de 2014, né? O IDH foi criado para contrapor o Produto Interno Bruto, o PIB, que considera só a questão econômica do desenvolvimento. O IDH varia de 0 a 1, é classificado em 3 níveis, muito alto, 0,800 a 1.000, alto de 0,700 a 0,799, médio de 0,555 a 0,699, e olha só, o doutor Ulisses aí ficou com o IDH no PNUD de 2011, 0,546, ou seja, abaixo do médio é IDH baixo. Para mudar isso é preciso o quê? Educação. E o município, junto com o governo federal, está tentando melhorar as coisas por lá. Olha só, o município de Doutor Ulisses já aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que prevê 35 horas de jornada escolar por semana. Aderiu também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que pretende alfabetizar 100% das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. As escolas de lá também têm apoio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Dinheiro Direto na Escola, do Programa Nacional do Livro e Material Didático, do Programa Nacional do Transporte Escolar e do Programa Universidade para Todos, ou seja, apoio maciço do governo federal lá para a educação de Doutor Ulisses. Mas o investimento em educação demora um bocadinho para dar resultados, né? Mas ele vem, com certeza ele vem. 4h27, você ainda vai ouvir hoje as informações da Voz do Brasil, né? Os destaques da Voz do Brasil. Fique com a gente. 4h27, horário de Brasília.
Momento entrevista.
A Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, tem recorde histórico de coleta de plasma de sangue. De janeiro a outubro de 2024, foram coletados 160.900 litros de plasma. E há 20 anos, a Hemobras fornece medicamentos para o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso a tratamentos essenciais para os brasileiros. Já foram quase 2 milhões de frascos de hemoderivados e mais de 7 bilhões de recombinantes produzidos. Quem explica para a gente sobre essas medicações e a atuação da empresa é a presidente da Hemobras, Ana Paula Menezes, em entrevista à jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda. Vamos ouvir.
Presidente, vamos começar a entrevista explicando para o telespectador o que são esses hemoderivados, recombinantes e que tipo de tratamento eles garantem no SUS, presidente.
Os hemoderivados são medicamentos que são produzidos a partir do nosso próprio plasma. Quando as pessoas fazem doação de sangue, além daquele sangue ser usado para transfusão, o plasma que não vai para transfusão, o que a gente chama de plasma excedente, ele é utilizado para produzir os hemoderivados. Ele é fracionado, porque o plasma é proteína, né? Então são várias proteínas. Ele é fracionado e produz os medicamentos que são chamados de hemoderivados. A gente tem 2 medicamentos extremamente relevantes, a albumina e a imunoglobulina, que são utilizadas para várias indicações, são medicamentos que têm várias indicações para grandes queimados. A imunoglobulina cada vez mais aumenta o seu espectro de uso, né? Até para algumas doenças infecciosas, virais, e os fatores de coagulação, fator 8, fator 9 e Vanlibibran, que também é utilizado para as doenças do sangue, né? Que são principalmente para pessoas com hemofilia. E o fator 8 recombinante, Esse é um medicamento produzido por engenharia genética. A matéria-prima desse medicamento é uma célula de um camundongo, e a partir dessa célula se produz uma proteína, e essa proteína é que vai, então, agir, né, como a célula ativa do medicamento. Então, o fator 8 recombinante coloca a gente, a Hemobras e o Brasil, como um dos poucos países do mundo que desenvolvem essa tecnologia. O fator 8, ele é especificamente usado para pacientes com hemofilia.
Ou seja, muito investimento em tecnologia que está dando resultado, né, presidente? A gente viu aí que este ano a Hemobras teve recorde na captação desse plasma que é usado na fabricação de diversos medicamentos, não é mesmo?
Sim. Então, esse ano, a gente, em outubro, a gente já conseguiu superar o ano de 2023 nesse recolhimento do plasma. Esse plasma, ele está em todo o Brasil, nos hemocentros, né, onde existe a transfusão, onde ocorre a transfusão de sangue. É um investimento muito grande, né, em logística, para a gente poder recolher esse plasma em todo o Brasil, em todo lugar do Brasil, mas também um investimento grande nos hemocentros, no sentido deles poderem ampliar a capacidade deles de armazenamento e congelamento e manter a temperatura adequada desse plasma, para que ele tenha qualidade industrial. A Hemobras faz auditoria nesses centros para garantir essa qualidade do plasma industrial. A gente recolhe para que esse plasma vá ser fracionado.
Pois é, e uma novidade boa é que a meta é que até 2027 a gente vai ter aí uma Hemobras operando com a produção 100% nacional, né, presidente? Como é que está esse processo para chegar nessa meta?
Exatamente, exatamente. A fábrica de recombinante, fator 8 recombinante, a unidade Fabril, ela já foi inaugurada esse ano, em abril, pelo presidente Lula, que veio aqui inaugurar a unidade. Esta fábrica, que é que produz o fator 8 recombinante, que a gente já distribuiu 7,2 bilhões, né, de unidades internacionais, como você colocou, a gente já iniciou, né, esse processo de nacionalização. Nós já encaminhamos a solicitação da inspeção da Anvisa, nós já estamos prontos para iniciar a etapa de embalagem do medicamento aqui. No próximo ano, a gente envasa o produto, né, e no final, a última etapa, que é a etapa de nacionalização da matéria-prima. Então, toda a cadeia será nacionalizada para garantir soberania, né, e segurança para o país, né, na produção desse medicamento, nenhuma dependência externa. Os hemoderivados, a gente ainda está numa fase de conclusão da incorporação tecnológica, a gente está iniciando o processo de validação da fábrica no próximo ano.
Maravilha!
Para que a gente possa, aqui no Brasil, aqui na nossa planta, fazer o fracionamento.
Excelente. Outra notícia boa também para a gente informar para os telespectadores é que a empresa anunciou que vai ter um concurso público, né, presidente? Qual a expectativa para esse edital?
Então, a expectativa não. A gente já tem quase certeza de que até sexta-feira esse edital está publicado. É um edital que tem uma validade de 2 anos, podendo ser prorrogado para mais 2 anos. A nossa fábrica, nesse período, até sua 26, 27, quando estiver em pleno funcionamento, a gente já tem uma estimativa de necessidade de ampliação da nossa força de trabalho da ordem de 600 pessoas, quase dobra. A gente já trabalha hoje, né, com 700 colaboradores entre empregados públicos, terceirizados, e a nossa necessidade é praticamente de duplicar até esses próximos 4 anos.
Maravilha, presidente. Antes da gente encerrar, uma pessoa que esteja interessada em saber um pouco mais sobre o trabalho da Hemobras e até mesmo sobre esse concurso público, qual o site que ela deve pesquisar na internet?
É o nosso site, hemobras.gov.br. E acompanhar também nossa rede social, que está sempre postando todas as novidades referentes à nossa empresa.
Ouvimos a entrevista com a presidente da Hemobras, Ana Paula Menezes. Para ouvir esse e outros conteúdos, você pode acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aqui no Assunto Federal tem espaço para todos os temas de interesse público. Vamos conhecer agora o trabalho dos agentes locais de inovação, profissionais do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É o Boletim Brasil a Todo Vapor.
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Você que é empresário da indústria, comércio ou de serviços, já ouviu falar nos agentes locais de inovação do Brasil Mais Produtivo? Os também chamados ALI são profissionais do SEBRAE que promovem atendimentos presenciais e personalizados para identificar os desafios de uma empresa e para implementar nela soluções inovadoras que reduzam custos e aumentem o faturamento do negócio. Além da inovação, os atendimentos e as soluções oferecidos tratam de transformação digital e de aperfeiçoamento na gestão. Segundo o gerente da Unidade de Competitividade do SEBRAE, Fábio Krieger, os atendimentos presenciais e personalizados do ALI têm alcançado resultados superiores a 9% no aumento do faturamento e de 22% no aumento de produtividade. Os números confirmam a efetividade do serviço, um importante apoio, sobretudo, ao pequeno empresário sobrecarregado, que nem sempre sabe a quem recorrer para modernizar seu negócio.
Pequeno empresário, a gente sabe da dificuldade que é tocar uma empresa. Muitas vezes tem vários elementos que você tem vontade, mas não tem com quem compartilhar, não tem com quem trocar. Os empresários estão sobrecarregados e muitas vezes não tem tempo para discutir com você esses elementos mais estratégicos e fica naquela dúvida, vou chamar alguém externo que vai me vender algo, vender um produto? Não, então o agente local de inovação, ele tem uma isenção e um compromisso junto com a empresa para acompanhar um plano de ação justamente desses elementos estratégicos de produtividade. Isso é muito bom, porque você pode compartilhar e tem a segurança do apoio nessa implementação.
Apenas no primeiro semestre deste ano, cerca de 26 mil empresas receberam orientação e capacitação dos agentes locais de inovação sobre produtividade e transformação digital. Quer aumentar mais essa lista? Anote o endereço do Brasil Mais Produtivo na internet e inscreva-se agora. brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
E já que estamos falando de inovação, quais comportamentos e competências uma liderança deve ter? Ouça agora e conheça os 8 comportamentos essenciais para lideranças inovadoras no programa Ondas de Inovação.
Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Ondas de Inovação. Eu sou Luiz Almeida, servidor público, e hoje eu que vou te guiar nesse mergulho de conexão com o serviço público. Nos episódios passados, falamos sobre como servidoras e servidores públicos engajados podem entregar melhores serviços para a sociedade. Também demos dicas de como criar ambientes de segurança no trabalho que melhorem as relações entre as pessoas e promovam melhores resultados. Dicas que podem ser aplicadas não só no serviço público, mas em qualquer outro ambiente de trabalho. Mas sabemos que não basta só nós, servidores e servidoras, trabalhadoras e trabalhadores, querermos que isso aconteça. É preciso que nossas lideranças abram espaço e também queiram construir ambientes assim. Então, te pergunto, que comportamentos uma liderança deve ter para gerir uma equipe que se sinta confiante e entregue melhores resultados? Hoje, vou compartilhar com vocês 8 comportamentos que uma liderança deve ter para melhorar o desempenho de sua equipe. O primeiro comportamento é reconhecer o talento de cada pessoa que faz parte do seu time. A neurociência mostra que crescemos mais quando as pessoas se concentram em nossos pontos fortes. Esse reconhecimento reforça a confiança e a pessoa entrega mais e melhor do que é esperado. E sabe como fazer isso? Falando com a pessoa. Você pode usar técnicas de feedback, que é uma comunicação aberta, para reconhecer uma atitude, explicar como fazer algo ou ajustar algo que não deu certo. São várias as técnicas de feedback e todas partem do princípio de focar nos fatos, tendo clareza do objetivo da conversa. Fale sobre suas necessidades e sentimentos, mas abra espaço para escutar com atenção plena o modo de ver e sentir da outra pessoa. Lembre-se, pelo menos metade da comunicação é ouvir. O feedback construtivo termina com acordos para resolver os problemas, e isso resulta em um trabalho de maior qualidade, mais alinhado com as expectativas. Uma outra maneira de reconhecer o bom trabalho da equipe é celebrar as pequenas vitórias, como, por exemplo, comemorar um passo dado em um projeto ou festejar quando uma meta é alcançada. Ah, uma dica! Se for para reconhecer uma atitude ou uma tarefa feita, é importante fazer isso na frente de toda a equipe. Mas, se precisar ajustar alguma rota, algo que deu errado, o melhor é uma conversa privada. O segundo comportamento importante para as lideranças é desafiar as pessoas. Você já deve ter recebido uma tarefa que te animou, não é mesmo? Quando o desafio está equilibrado com a nossa capacidade de agir, sentimos que o trabalho flui. Quando está muito abaixo ou muito acima do que sabemos, pode gerar tensão ou desânimo. E aí é importante dar espaço para desenvolver e capacitar a equipe, antes de desafiá-la com algo muito complexo. O terceiro e o quarto comportamentos desejáveis para uma liderança são sobre incentivar e dar autonomia de escolhas para as pessoas, sair do comando e controle para um modelo de autonomia em forma de confiança. Ou seja, é sair de um ambiente de medo, de baixa criatividade e inovação para um ambiente de colaboração e aprendizagem. Por exemplo, é importante deixar claro onde precisamos chegar, estabelecer metas, mas é importante que as pessoas tenham autonomia para criar caminhos e experimentar novas formas para alcançar essas metas. A liderança deve passar tarefas para sua equipe sem abandonar sua responsabilidade. Deve supervisionar sem microgerenciar, ou seja, deve acompanhar o trabalho sem ficar controlando cada detalhe. Sabe como? Reforçando a colaboração e a comunicação transparente. A grande maioria dos problemas que enfrentamos na vida é por falta ou falha de comunicação. E no trabalho é igual. Para mudar isso, estabeleça momentos regulares para avaliação individual e em equipe. Faça acordos claros e flexíveis para definir expectativas, responsabilidades, prazos e planos de redução de riscos. Defina claramente como você vai acompanhar e validar as contribuições da equipe e ouça os feedbacks da equipe sobre seus comportamentos também. Daqui, partimos para o quinto comportamento, que é dar transparência às informações. Mais uma vez, a comunicação simples e objetiva ganha espaço. Uma prática importante são as reuniões. Mas calma, não estou falando sobre cair de paraquedas em reuniões ou ter tantas reuniões na agenda que você não tem tempo para produzir. Estou falando de reuniões produtivas, com pauta, tempo definido e respeitado. Nessas reuniões, você deve convidar somente quem realmente precisa estar lá. A depender das características do grupo, que tal tentar abordagens fora do comum? Você já participou de alguma reunião assim, diferente? Ao longo dos anos, testei, com graus variados de sucesso, diferentes abordagens para reuniões. Algumas ocorreram em pé, sendo mais curtas. Outras eram encontros um a um, ou seja, só eu e mais uma pessoa, conversando durante uma caminhada ao ar livre, tomando um café ou mesmo por videochamada. Se há espaço para experimentar, por que não tentar? Mas lembre-se, o assunto deve estar claro para termos contribuições efetivas. As reuniões devem ter hora para começar e terminar, e devem ser curtas. Afinal, nossa atenção é limitada. E para ganhar tempo, experimente atividades preparatórias. Envie o tema antes e peça para as pessoas já pensarem em ações ou soluções. Use o encontro para decidir e tenha certeza de que todas as pessoas presentes consigam se expressar. A nossa maior dica aqui é: cuidado com as falas longas e abra espaço para quem é mais quieto. Vale notar que as equipes tendem a ser compostas por gente muito diversa. Algumas pessoas se destacam pelo pensamento rápido e por repensar rotas ao vivo, sem roteiro. Outras pessoas preferem aprofundar o problema e desenvolver as soluções em reuniões menores, como nos contatos um a um, que chamamos de mentorias. E há aquelas que se expressam melhor por escrito. Saber reconhecer e navegar pelos diferentes talentos da equipe é um diferencial para as lideranças. O sexto comportamento desejável para uma liderança é encorajar o desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais na equipe. Essas habilidades são as habilidades humanas, representadas nos vários campos da nossa vida, como trabalho, família, amizades, cultura, saúde. E sabe por quê? Porque a vida é uma só. Não devemos tentar separar o trabalho da vida pessoal. Essa história já era. Devemos ter equilíbrio entre bem-estar e produtividade. Porque se algo não está indo bem em casa, com certeza isso vai impactar no nosso trabalho. E o contrário também. Outra questão é que não devemos romantizar o excesso de trabalho. Hoje em dia, ouvimos muitas pessoas falarem que o foguete não tem ré, que devemos estar ativos enquanto os outros dormem, ou até mesmo achar legal trabalhar durante as férias. Não, essa pressão de trabalho pode gerar um esgotamento, o burnout. O tratamento injusto, os prazos curtos e sem sentido, a carga horária muito alta, a falta de clareza nas atividades, a péssima comunicação e a falta de apoio da chefia são fatores que levam ao esgotamento e que estão ligados à má gestão de times. E aí compreendemos que o burnout diz mais respeito sobre a organização do que sobre as pessoas. É responsabilidade da organização olhar para suas lideranças e para a maneira que as equipes estão sendo gerenciadas para evitar o esgotamento de servidoras e servidores. E, gente, se sua equipe adoecer, não tem bombom que resolva. Saúde mental é um tema muito importante para nós, mas vamos aprofundar mais para frente, em outro episódio do Ondas de Inovação. O sétimo comportamento essencial para uma liderança é sobre construir relacionamentos intencionalmente. Afinal, as organizações são feitas de relações e entendemos isso como parte do trabalho. Recomendamos que as lideranças planejem momentos para conectar as pessoas, fortalecer vínculos e cuidar das relações. Uma ação que praticamos e temos fomentado no serviço público é a realização de dinâmicas que funcionam como quebra-gelos iniciais nas reuniões, conhecidos como check-in. Nós planejamos essa atividade com antecedência e realizamos no início de uma reunião. Tem que ser uma atividade rápida e que tenha a ver com o trabalho. O check-in tem como objetivos fazer acordos, criar um ambiente de confiança, checar necessidades e emoções antes de iniciar as tarefas. Vocês podem combinar de não usar o celular, por exemplo. Também podem iniciar com cada participante escolhendo uma palavra ou música que represente a intenção dela para algum projeto. O oitavo e último comportamento desejável para uma liderança é mostrar vulnerabilidade. Muitas pessoas entendem a vulnerabilidade como sinônimo de fraqueza ou fragilidade. No Laboragov, entendemos a vulnerabilidade como uma ferramenta de conexão entre a liderança e sua equipe. Para isso, é importante que a liderança reconheça suas limitações, arrisque a viver novas experiências, reconheça seus sentimentos e assuma seus erros. Assim, as relações se tornam mais sinceras e colaborativas. Viu só? É possível, sim, construir um ambiente de confiança e segurança no trabalho, mas precisamos de uma liderança que inspire e promova o desenvolvimento pessoal e profissional do seu time. Vou recapitular para vocês, mas não esqueçam de salvar esse episódio para ouvir com calma mais uma vez. Os 8 comportamentos essenciais de uma liderança moderna são: reconhecer o talento, desafiar as pessoas, incentivar, dar autonomia de escolhas, dar transparência às informações, encorajar o desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais na equipe, construir relacionamentos intencionalmente e mostrar vulnerabilidade. Agora me conta, você faz parte ou já fez parte de um time com uma liderança que tem esses comportamentos? Você acha que poderia desenvolver habilidades assim? E mais, você acha que tais habilidades fazem sentido para o serviço público? Escreva para ondasdeinovação@gestão.gov.br, sem cedilha ou acentos, no endereço de e-mail e conte a sua experiência. Hoje mergulhamos a fundo em comportamentos e práticas de gestão de times que podem desenvolver a capacidade de liderança de toda trabalhadora e trabalhador, sendo servidoras e servidores ou não. Se você quer saber mais sobre práticas de gestão de times, acesse o nosso portal, que temos diversos conteúdos sobre o tema. Basta buscar por LaboraGov no seu navegador. No próximo episódio, vamos falar sobre o futuro do trabalho no serviço público. Como lidar com tantas mudanças? Será mesmo que a inteligência artificial está roubando nosso trabalho? Que tipo de servidores e servidoras seremos amanhã? Não perca! Obrigado e até mais!
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, e trazendo em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Boa tarde, Luciano. Hoje a gente vai falar muito de economia na Voz do Brasil, viu? A gente teve resultado do PIB, né, Luciano? É, cresceu.
Crescimento, né? 0,9, né?
Exatamente.
Beleza.
Um PIB que foi muito bom, acima do esperado. Então a gente já está aí com alta de 3,3%, né, nos últimos 4 trimestres, né, ao longo de um ano a gente tem uma alta no PIB de 3,3%, de janeiro a setembro de 3,3%, no ano acumulado está de 3,1%, porque o último trimestre tende a ter um pouco de queda, né, então quando a gente faz essa média, geralmente dá um pouquinho menor mesmo. Mesmo assim, um PIB acima de 3% tá muito bom, tá acima
poderoso.
Acima do que era esperado lá no começo do ano, tanto pelo governo quanto pelo mercado, então a gente tá com um PIB acima aí do esperado. E aí, Luciano, o PIB ele cresceu puxado, principalmente pelo setor de serviços, que cresceu 0,9%, e a indústria, que também contribuiu aí para essa taxa positiva. E a agropecuária teve um pequeno recuo aí de 0,9%. Isso nos leva à nossa segunda pauta de economia do dia, que foi o lançamento hoje da Missão 1 da Nova Indústria Brasil. E essa Missão 1, a Nova Indústria Brasil, é aquela política industrial do governo que foi lançada esse ano.
Uhum.
Essa Missão 1 dela é focada justamente em agroindústrias. Então, o que o governo está fazendo aí com a Missão 1 é puxar a indústria e o agro para cima com investimentos de 546 bilhões de reais de investimentos públicos e privados que foram anunciados hoje, então, para abastecer essas cadeias agroindustriais que sejam mais sustentáveis e digitais.
E hoje tem uma movimentação no governo, né, de falar desse agroindustrial sustentável, né? Quando a gente fala de agroindustrial, é grande produção, mas sem cuidar aí da... sem descuidar, né, do meio ambiente, da questão do bem-estar social também, né, Mari?
É isso, Luciano. A ideia é você estimular uma indústria que seja mais sustentável, mas, e nesse caso aqui, dos setores agroindustriais, que também tenha foco na segurança alimentar, nutricional, energética, então, assim, uma indústria que seja boa para o país. Para encerrar, Luciano, a gente tem entrevista hoje, viu, com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho.
Tá ótimo, a gente se encontra às 7 da noite.
Até mais, eu e você, Jazinho.
Na Voz do Brasil, para todas as emissoras de rádio.
Momento Serviço.
E olha, o Natal tá chegando. Nessa época de compras de presentes, os consumidores devem ficar de olho na qualidade e segurança dos presentes, principalmente nos brinquedos para as crianças, né? Para ajudar pais, avós e consumidores em geral a escolher a melhor opção, o Inmetro dá orientações para que o Natal não vire uma dor de cabeça, né? Saiba mais na reportagem de Luana Karen.
Luzes coloridas, brinquedos e muita alegria. A casa da fotógrafa Janaína Teixeira Regis já está pronta para o Natal. Um incentivo extra para a decoração natalina foi o filho Bento, de 1 ano e 3 meses. Na montagem dos enfeites, cuidados foram tomados.
Não coloquei pisca-pisca na árvore, por conta que eu sei que a árvore é algo que chama a atenção deles. Então eu tive esse cuidado de não deixar o pisca-pisca ali para não chamar essa atenção e gerar uma insegurança.
Os cuidados que a Janaína toma em casa para garantir a segurança do Bento, ela também adota no trabalho. Janaína é fotógrafa de crianças e família e nesta época do ano realiza os ensaios de Natal. O cuidado passa pela escolha das luzes e dos brinquedos que ambientam o cenário.
Eu ofereço, dependendo da criança, um brinquedo que ele possa utilizar. Esse ano eu aproveitei para levar carrinho, motinha do Bento, tudo que tinha na cor vermelha, que lembra o Natal. As crianças adoraram. A gente levou também o nosso presépio. É um presépio bem lúdico mesmo, bem infantil, com detalhes em tecido. É algo bem artesanal.
Quem também está de olho na segurança dos brinquedos e dos enfeites de Natal é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Na hora de escolher um brinquedo, o Instituto recomenda sempre procurar pelo selo de conformidade do Inmetro. Também é importante confirmar se a faixa etária do brinquedo é adequada para a criança. Outra dica é sempre comprar os produtos no comércio formal. E como no final de ano as viagens em família são muito comuns, Alessandra Uianti, chefe da área de regulamentação e de programas de avaliação da conformidade do Inmetro, também recomenda atenção na hora de escolher a cadeirinha do bebê.
São feitos ensaios simulando impactos, né, colisões frontais ou traseiras, verificando ali se a cadeirinha realmente protege a criança. Existem ensaios que verificam os dispositivos de fixação da cadeirinha no automóvel.
O programa de conformidade do Inmetro não inclui decorações natalinas, mas o Instituto chama atenção para algumas medidas de segurança, como observar se a tensão do produto é compatível com a rede elétrica, observar o excesso de fios expostos em ambientes com crianças e sempre desligar as luzes antes de dormir ou sair de casa. Durante este fim de ano, o Inmetro vai realizar operações especiais de fiscalização no comércio. Reportagem Luana Karen.
E agora um recado para os microempreendedores individuais e para as micro e pequenas empresas. O prazo para regularizar as dívidas do Simples Nacional foi prorrogado para 31 de janeiro do ano que vem. Thaísa Vitória está aqui ao meu lado com mais detalhes. E aí, Thaísa?
Olá, pessoal. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo. É isso mesmo, Luciano. Olha só. Entre as vantagens exclusivas para renegociação de dívidas tributárias estão descontos de até 100% em juros, multas e encargos
juros legais, parcelamento em até 133 vezes e redução da parcela inicial para facilitar aí a adesão ao programa. E ainda a gente tem a expectativa que é auxiliar os pequenos negócios a sair da inadimplência e assim evitar sanção como a exclusão do Simples Nacional. Volto com você, Luciano.
Tá legal, tá chegando ao final o nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.